9h43. Beto Guilherme, presidente da SESC, aqui nos estúdios da CBN. Bom dia, Beto. Obrigado pela presença.
Bom dia, Zé Roberto. Eu que agradeço o convite aqui na CBN, participando desse grande programa teu, que tem uma grande audiência aqui na nossa cidade e na região toda.
E a gente vai destacar um pouquinho aqui sobre a SESC, a gente tem acompanhado os trabalhos. Primeiro semestre sendo fechado, qual que é o balanço e o que está sendo previsto para esse segundo semestre?
Bom, nós estamos trabalhando na SESC ali já há algum tempo. Nós estamos aí concluindo a construção de mais duas capelas mortuárias, né? Uma capela mortuária sendo ali no bairro Alto Alegre, que vai ter uma grande abrangência ali, é uma necessidade muito antiga da população daquela região ali de ter um espaço para fazer a despedida, o momento de velório dos seus das pessoas que faleceram. E também uma capela mortuária lá no bairro Morumbi, que já também as duas estão em fase de conclusão, que lá também no bairro Morumbi, na região norte, era uma reivindicação muito, muito antiga lá da população também, que queria uma capela mortuária, mais um espaço lá. Até então, algumas vezes os velórios eram, a gente tinha que liberar para ir em salão comunitário, um salão paroquial, alguma coisa. Então agora, com as duas capelas mortuárias ali, uma no Alto Alegre e lá no Morumbi, não terá mais essa necessidade e a gente entende que vai estar suprindo essa falta que tinha. E além disso, né, toda a manutenção que a gente faz dentro das outras capelas mortuárias existentes e também nos cemitérios municipais. Você sabe que nós temos aí, considerando os 4 cemitérios aqui dentro da cidade, mais 26 cemitérios fora, espalhados nos distritos e no interior de Cascavel. Então, esse trabalho é muito árduo. Então, a gente também conta ali com um número reduzido de colaboradores, mas a gente terceirizou uma parte desse serviço, porque a gente viu a necessidade de fazer essa terceirização, para principalmente a manutenção dos cemitérios. Elas são muito intensa, né? A questão de limpeza, de poda de grama, de poda de árvore, de varreção. Então, isso é, a gente sempre tá fazendo isso daí.
A gente tem observado nessa administração, na administração Paranhos, muitos avanços. A população tem sentido isso, dos mais diferentes setores, não é? Em relação à SESC, em relação a esse cuidado, o que a gente pode falar, Beto? Os avanços, a gente lembra que no passado falava-se muito, olha, não vai ter mais espaço, daí houve aquela ampliação, aí se falou também em cemitério vertical. Essa situação, Cascavel cresce, quando a gente aborda o trânsito, né, muita gente tem feito questionamentos, olha, a cidade está assim, está assado, como é que vai ficar? A população não vai demorar muito tempo, chega a 500 mil habitantes. Quando a gente fala sobre a SESC, sobre esse atendimento, que é um assunto delicado, o que a gente pode falar? Como que a cidade está sendo preparada para 20, 30, 40, 50 anos?
Nós temos esse cuidado, né? A gente tem essa preocupação do futuro. Bom, primeiro vamos fazer uma retrospectiva, né? A SESC é uma autarquia criada há mais de 30 anos, desde 1989, aonde que a SESC ela foi criada, e com esse intuito, né, de tirar daquela situação que tinha de um mercado negro que era de urna, que todo mundo ficava disputando ali alguma pessoa para poder vender a urna nos preços meio exorbitantes. Então hoje ela tem um trabalho fantástico, né? Então, são fruto de todas as pessoas que passaram na administração da SESC. Ela tem esse trabalho social também muito grande, onde que as pessoas não têm recurso financeiro, nós só temos o sistema de funeral isento e sepultamento lá no cemitério Jardim da Saudade, no Guarujá. Nós temos a preocupação de novos espaços, novos cemitérios, né? A gente está vendo até uma área já ali, acredito que tenha que ser na região norte, na saída entre... naquela direção ali para o município de Corbelli, naquela BR ali. Ali a gente já está em estudo, analisando, ver uma área naquela região ali para fazer um novo cemitério. Porque um espaço para um novo cemitério ele é um pouco complicado, né? A gente tem que ver a questão de logística, questão toda até de licença ambiental. Então nós estamos trabalhando nisso. Cascavel também hoje conta já com o crematório, né? Era uma intenção da SESC fazer o crematório, mas nós em conversa com o prefeito Paranhos também, a gente acabou entendendo que deixaríamos isso aí para iniciativa privada. E realmente a iniciativa privada veio em Cascavel e o cemitério lá e o crematório, aliás, está funcionando já junto lá no cemitério Jardins. Tem uma empresa privada que fez uma parceria junto com a família Mascarello e está lá funcionando já o crematório. Então é essa necessidade. Uma também que a gente vê hoje é uma necessidade de um cemitério vertical, que eu acredito também que poderá ser feito por uma iniciativa privada também, para quem tiver interesse em criar um novo cemitério. Basta entender que nós temos um cemitério particular em Cascavel, né? Temos esse cemitério Jardins, hoje que funciona também junto ao crematório, como eu disse, lá é um cemitério particular. Mas nós temos essa preocupação também de criar um novo cemitério, sendo que os cemitérios nossos aqui, tanto o cemitério Dom Mauro, que é o antigo central, São Luís, lá no São Cristóvão, o Jardim da Saudade, lá do Guarujá, e o Cristo Redentor também, que é o mais novo cemitério, a gente tem espaço somente lá hoje para comercialização e espaço disponível lá no Cristo Redentor. Então nós temos a preocupação de se fazer um novo cemitério. A gente já vem conversando com o prefeito Paranhos dessa nova área aí, porque a gente deve estar fazendo um estudo aí para que se faça um novo cemitério.
O Ayrton faz aqui uma pergunta. O Ayrton diz: de onde que você é, Ayrton? Ele diz o seguinte: tem alguns cemitérios no interior que estão abandonados. Eles podem ser abandonados? Eles podem ser extintos? Já ouvi falar que de repente pode ser alterado. Tem cemitério que pode deixar de existir?
Tem, desde que a gente pode estar fazendo levantamento, algum cemitério aí que não tenha mais sepultamento há muito tempo, a gente tem já fazer uma busca com os familiares de quem... Tem cemitério que está lá que não tem identificação nenhum. Antigamente tinha um cemitério aqui na BR-277, ali até tinha uma polêmica, hoje já tem uma empresa construída, nós fomos lá e verificamos que não tinha mais... ninguém sepultado naquilo lá, então foi se abandonando. Então a gente vai eliminando assim, esse cemitério. Então a gente vai lá, faz a exumação, tenta localizar algum familiar, tenta ver alguma situação. Nós temos um próximo ali de Juvinópolis, é um cemitério muito antigo também, que está meio, não digo estado de abandono, então já não se sepulta mais. Então isso aí a gente já está fazendo um trabalho, convocando ali os familiares daí para fazer a remoção desses restos mortais para o cemitério ali de Juvinópolis, que está mais, já existe há muito tempo também, que está em funcionamento, que recebe sepultamentos lá. Então tem alguns cemitérios no interior que foram feitos há muito tempo atrás e que não se faz o sepultamento mais.
Então não é que está abandonado, a manutenção ela existe.
Existe,
só manutenção. Só que ninguém mais...
Não se sepulta mais. Então esse cemitério a gente já está em estudo para que possa reduzir, possa tirar dali os restos mortais. Mas a gente encontra, às vezes, lá uma resistência, então é difícil, a gente tem que respeitar naquele momento ali. Mas a gente está em conversação, sim, para fazer esse trabalho.
A Helenice faz aqui uma pergunta, de qual bairro você fala, Helenice. Ela diz o seguinte: quais são os critérios para a construção de capelas mortuárias? Eu lembro que no passado também havia várias reivindicações nesse sentido. Várias capelas foram construídas em pontos estratégicos da cidade, é isso?
Sim. Hoje nós fazemos um trabalho junto com o Território Cidadão, né, que é uma secretaria que foi mapeado a cidade de Cascavel, e a gente conversa com o Território Cidadão e vê a necessidade da capela mortuária. É claro que a gente não pode estar fazendo capela mortuária muito próxima da outra. Então a gente faz por uma questão de região, de área de abrangência realmente para ver. E você sabe também que a gente sempre encontra dificuldade, né? O pessoal, todo mundo clama que é uma capela mortuária ou que é um cemitério novo, mas ninguém quer ele de frente da sua casa ou próximo da sua casa. Então, a gente também encontra essa dificuldade aí.
Tem uma pergunta aqui do Celso. A autarquia, ela não tem recursos públicos, é isso? Ela se auto-administra?
Hoje nós, na verdade, a SESC ela não recebe recursos públicos. Embora que nós recebemos através aí de uma emenda de um deputado, Felipe Barros, uma verba para fazer a capela mortuária lá do Morumbi e também do Alto Alegre, né? Então a gente acabou fazendo esse trabalho aí. E essa verba foi transferida pelo município, e o município então transferiu esse recurso para a SESC. Mas a maior parte do recurso da SESC é oriundo da parte dos funerais, da parte dos cemitérios, que é feita as vendas do terreno. Ela tem renda própria, na verdade. Mas vale a pena eu frisar aqui que ainda que os servidores públicos da SESC, eles são geridos, são pagos pelo município de Cascavel, pela prefeitura, não é? Hoje eu falo para você que se fosse pela própria autarquia, ela não conseguiria sobreviver se tivesse que pagar todos os seus servidores públicos.
O Hélio nos acompanhando, a Juliana, o Wilson, tem um pessoal aqui também falando que você é um excelente cozinheiro. Você é um excelente cozinheiro, Beto? Você também... tem um restaurante, é isso?
Tem um restaurante também. Então, nas horas vagas, eu vou para a cozinha.
E a patroa que cuida mais lá?
É, tem a minha esposa e minhas filhas que acabam me auxiliando lá na parte administrativa dos agora eu estou com dois restaurantes, na verdade, né? Tem o Dom Guilherme e o Pasteira também, né? O Pasteira Bistrô.
Como que você vê a gastronomia? Vamos quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Tem gente falando do São Paulo, o pessoal não deixa de falar. Nós vamos registrar daqui a pouquinho. A gastronomia, Cascavel, quando a gente fala sobre o crescimento, você estava ligado à área da construção civil, uma época, é isso? Não. Sim. Trabalha mais?
Não. Muitos anos aí, 40 anos com material de construção, acabamos encerrando as atividades. E eu sempre tive uma queda na questão de gastronomia, na questão de gostar de cozinhar. E deu lá atrás uma oportunidade, então, de eu abrir um restaurante. Comecei sendo pizzaria, depois saí de uma franquia e resolvi seguir carreira solo, né? Abrindo o Dom Guilherme. E sempre gostei de cozinhar para os amigos. Hoje já passa... Aí é uma profissão, na verdade, que eu tenho, que então nas horas vagas aí a gente tá cozinhando. Eu gosto muito. Cascavel é uma cidade muito rica na gastronomia, na verdade. Nós temos bons restaurantes, bons bares, bons locais aí para que a população possa usufruir.
Reginaldo, a melhor feijoada de Cascavel e da região. Tem feijoada lá?
Hã?
Tem feijoada?
Tem. Todo sábado tem a feijoada. É a feijoada do Beto, eu que faço.
Olha só, então, tá vendo? Os ouvintes estão ligados aqui, acompanhando. O Kleber, muito obrigado também. Quem mais está participando aqui conosco? O Guido, obrigado. Rubens, e carreira política, nunca pensou em você como secretário, como presidente de autarquia, ligado ao governo? Nunca participou de cargo eletivo ou nunca concorreu? Ou já disputou?
Não, eu concorri. Eu disputei em 1990, quando eu, em 89, eu era chefe de gabinete, então, do prefeito Salazar Barreiros. E aí eu estava filiado no MDB e acabei, então, saindo candidato a deputado estadual naquela ocasião. E ali que também a gente já tinha uma amizade com o prefeito Paranhos. Esse é o meu reconhecimento até hoje por ele, porque ele me apoiou naquela candidatura, naquela época, né? Então a gente já tem essa amizade há muito tempo. E em 1990 eu fui candidato a deputado. Infelizmente, por falta de 123 votos, eu não consegui me eleger. Mas uma coisa foi bacana, Zé Roberto. Eu fiz, naquela situação em 1990, mais de 25% dos votos úteis de Cascavel. Então me deixa bastante orgulhoso. Depois... Não acabei disputando mais. Tive agora, coloquei o meu nome à disposição também dentro do partido do PSD como um candidato a prefeito, mas a gente foi entendendo aí fazemos parte de um time do prefeito Paranhos, a gente foi analisando aí das pré-candidaturas e o próprio partido, o próprio PSD acabou entendendo e apoiando então a pré-candidatura do vice-prefeito do Renato Silva. E a gente tá nessa campanha, nessa pré-candidatura também do Renato Silva, e a gente acabou entendendo dessa maneira.
E você segue no PSD, no Partido do Governador Ratinho, que esteve, inclusive, sexta-feira aqui na cidade.
Sim, o governador continua no partido, no PSD, estou lá junto com o deputado Gugu Bueno, que hoje é nosso presidente do partido, né? E o governador esteve aqui prestigiando Cascavel mais uma vez, trazendo aí, ajudando, inaugurando o hotel do SESC, e posteriormente depois foi lá fazer o lançamento do escritório de plano de governo lá da pré-candidatura do Renato Silva. Foi um evento muito bom, foi muito bem prestigiado. Nós tivemos todos os nossos pré-candidatos a vereadores lá também, mais outros convidados que foram lá. O governador fez uma bela fala lá, foi muito bacana.
Registrando aqui, bom dia CBN Cascavel, Jameson de Nova Senhora do Socorro, Sergipe, estou ouvindo, está ouvindo pelas plataformas, olha. Muito obrigado. Quem mais está nos acompanhando, que me passa qual é a secretaria para que eu possa ir? Deixa eu ver aqui, pedir uma placa, retirar uma placa. Isso aqui com a Transitar, né, Magno? Nós vamos verificar isso aqui. Muito obrigado também por interagir conosco sobre a Transitar aqui, não é? Nós temos registrando aqui o Luciano também nos acompanhando. Quem mais? O Edinho. O Edinho é torcedor do Santos. Disse que o Santos tomou uma... invertida do, perdeu para o Operário. Na última meia hora nós vamos falar de esportes. O Almeida também nos acompanha, do Sandro, que está mandando aqui um abraço para o Beto e dizendo o seguinte: se ele gostou do jogo do 2x2 contra o Corinthians. Foi ontem o jogo, né, pelo Campeonato Brasileiro?
Foi ontem. O São Paulo perdeu a oportunidade de ganhar. Abriu iniciou o jogo ganhando de 1x0, depois 1x1, depois fez 2x1 e acabou empatando. Foi um bom jogo, né?
Foi na Neoquímica Arena.
É, então lá dentro do Coringão lá, daí a gente acabou empatando. Então, um bom resultado aí pro São Paulo, né? Mas nós estamos navegando bem.
O São Paulo melhorou com esse novo treinador aí. Como é que é o nome do treinador?
Zubedia. Muito bom, cara.
Ele é argentino, uruguaio?
Argentino, né?
Argentino. Olha só, e o São Paulo melhorando, né? Já tem os torcedores. O Hélio Ideria Júnior, torcedor do São Paulo. Tem vários torcedores do Tricolor e muita gente acreditando que o São Paulo poderia ter dado um salto importante aí na classificação se tivesse vencido o Corinthians. São Paulo está na quinta posição, né? Abri a tabela aqui com 15 pontos. Se tivesse vencido, sairia com 17. Ficaria ali já entre os primeiros. Você acha que dá para o São Paulo chegar ao título ou não?
Claro que vamos chegar bem mesmo agora. Vamos, São Paulo está crescendo bem.
Está na Libertadores também.
Classificou-se. Né? Classificou. Então nós vamos ser, esse ano nós vamos ser campeão.
Olha só, otimista, o Beto. Quem está mandando um alô aqui também é o Cláudio, o Wilson. Wilson, obrigado, Wilson. Wilson também é São Paulino. Beto, obrigado pela participação, uma boa semana e parabéns pelo trabalho lá à frente da SESC.
Obrigado, Zé Alberto. Mais uma coisa assim que eu queria falar, que a gente tem que colocar, Zé Alberto, do trabalho que a gente fez. É uma conquista que nós conseguimos agora, vou te falar. A licença ambiental do cemitério Dom Mauro, há 60, 70 anos não tinha licença e nós conseguimos. Então esse é um trabalho também, tem tomado muito tempo nós fazer essas licenças ambientais do cemitério. Eu agradeço pela oportunidade e sempre que precisar a gente está à disposição aqui de você e da população de Cascavel.
Conversamos com o Beto Guilherme, superintendente da SESC, falando um pouquinho dos trabalhos da autarquia e, naturalmente, com a participação dos ouvintes. Nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo, repórter CBN e as notícias do país e do mundo. Logo depois, vamos à Câmara de Vereadores. Lá está a repórter Jéssica Passos e nos traz informações sobre os projetos que estão sendo apreciados e votados nesta segunda-feira.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compro.